O teólogo Leonardo Boff integrou a comissão pelo Brasil. Leonardo Boff informou que foram realizadas reuniões que envolveram 46 países, mais de 100 mil pessoas, desde favelados, comunidades indígenas, universitários, centros de pesquisas, até que, início de 2000, no espaço da Unesco, em Paris, o texto final da Carta da Terra foi aprovado. O que diz a Carta da Terra? Nas palavras de Leonardo Boff, para termos uma visão mais ampla sobre esse documento importante, ele diz: a Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção do século XXI, de uma sociedade global, justa, sustentável e pacífica. Ela busca inspirar todos os povos a um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada, voltado para o bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações, olhando os rios, os mares, os animais, a fauna, as florestas, enfim, toda a vida do planeta. É uma visão de esperança, é um chamado à ação. A Carta da Terra reconhece que os objetivos da proteção ecológica, erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico equitativo, respeito aos direitos humanos, democracia e paz são independentes e indivisíveis. E, desse modo, ela oferece um novo marco, inclusivo e integralmente ético, para guiar a transição para um futuro sustentável. Precisamos mudar a maneira como pensamos e vivemos, e a Carta da Terra nos desafia a examinar nossos valores e a escolher um caminho melhor, um caminho correto, um caminho honesto, um caminho certo. Precisamos de uma nova ética global, partilhada por um número crescente de pessoas em todo o mundo. A educação para o desenvolvimento sustentável tornou-se essencial e a Carta da Terra oferece um instrumento educacional fundamental, valioso. Sintetizando o que diz o texto da Carta da Terra, já no preâmbulo, estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Para seguir adiante, devemos reconhecer que somos uma família e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos, nos direitos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. No subtítulo Terra, Nosso Lar, podemos ler: a Terra, Nosso Lar, é viva como uma comunidade de vida incomparável. A capacidade de recuperação da comunidade de vida e o bem-estar da humanidade depende da preservação de uma biosfera saudável, com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Senhor presidente, os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, esgotamento de recursos e uma maciça extinção de espécies. Comunidades inteiras estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e a diferença entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causas de grandes sofrimentos. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado sistemas ecológicos e trazendo problemas no social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Depende de nós. os desafios futuros, senhor presidente. A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais em nossos valores, instituições e modos de vida. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções inclusivas. Para realizar essas inspirações, devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com a comunidade terrestre como um todo, bem como com as nossas comunidades locais. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual as dimensões local e global estão ligadas. Cada um compartilha a responsabilidade pelo presente e pelo futuro, buscando o bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito da solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida e com humildade em relação ao lugar que o ser humano ocupa na natureza. Senhor presidente, princípios resumidos da Carta da Terra: respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade, cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. 3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. 4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e futuras gerações. 5. Proteger e restaurar a integridade do sistema ecológico da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quanto o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução, de prevenção. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e ampla, aplicando o conhecimento adquirido. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde, combater a violência e buscar oportunidades para todos. Defender sem discriminação os direitos das pessoas a viver em ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas, quilombolas, enfim, as minorias. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência, prestação de conta no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. Por fim, integrar na educação formal e na aprendizagem, ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. Tratar os seres vivos com respeito e consideração. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. Senhor presidente, terminaria dizendo: como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Temos que nos comprometer a adotar e promover os valores e objetivos dessa carta. Isso requer uma mudança na mente e no coração, requer um novo sentido de interdependência, uma visão global e de responsabilidade universal. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa. E diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar essa visão. Devemos aprofundar e expandir o diálogo global que gerou a Carta da Terra, porque temos muito que aprender a partir dela. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme, firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos esforços pela justiça, pela paz e alegre celebração da vida. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, só posso bater palmas para a Carta da Terra. Espero, senhor presidente, que a Organização das Nações Unidas, que está construindo um documento com propostas para a conferência, segundo a entidade da sociedade civil e militante de direitos humanos, acompanhe e use a Carta da Terra com esse objetivo. Estados Unidos, França, Canadá, Austrália negam-se a tratar o acesso aos recursos naturais, por exemplo, como um direito humano, o que nós não podemos concordar. Por conta de retirada de direitos básicos, representantes da sociedade civil endereçam carta com apoio de mais de 500 organizações de 67 países ao secretário-geral do Rio, mais 20, o chinês Sakang. Afirmaram aí, senhor presidente, outras entidades, a defesa da Carta da Terra. E aqui eu termino, senhor presidente, pedindo a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento. Eu já usei mais do que o limite pela tolerância de Vossa Excelência, por isso não lerei na íntegra o documento, só vou para a última parte, senhor presidente, chamado, se me permitir, a última folha. Eu pulei 10 folhas aqui, porque eu já usei mais de 30 minutos pela tolerância do nosso presidente. Senhor presidente, o que diz na última página? É a oração da Amazônia da CNBB. Deus Criador, Pai da família humana, vós formaste a Amazônia, maravilha da vida, benção para o Brasil e para o mundo. Despertai em nós o respeito e a admiração pela obra que vossa mão entregou aos nossos cuidados. Ensinai-nos a reconhecer o valor de cada criatura que vive na terra, cruza os ares ou se move nas águas. Perdoai, Senhor, a ganância e o egoísmo destruidor. Moderai nossa sede de posse e poder, que a Amazônia, berço acolhedor de tanta vida, seja também o chão da partilha fraterna, pátria solidária de povos e culturas, casa de muitos irmãos e irmãs. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, porque eu sei que eu exagerei no tempo.